Senhora Deputada, Srs. Deputados, Srs. Presidente da ARAC e Secretário-Geral da ARAC, Sr. João de Sousa Brás e Dr. Joaquim Rebaldo Almeida. É com muito prazer que vos temos aqui hoje. A nossa subcomissão, portanto, tem por hábito, eu diria um bom costume, de ouvir as principais associações representativas do setor turístico. Nunca tínhamos tido, pelo menos nesta legislatura, a oportunidade de termos, digamos, aqui uma conversa convosco. É evidente que não é, digamos, o tempo que nós gostaríamos de estar, mas é o tempo que nos permite. Como sabe, estamos neste momento num momento orçamental e, portanto, os deputados estão bastante pressionados, mas dentro do nosso plano de atividades tínhamos previsto este encontro e, por isso, eu iria pedir-vos que fizessem uma exposição sobre, enfim, sintética, obviamente, para permitir algum tempo para que os deputados possam colocar algumas questões, alguns esclarecimentos, mas uma exposição sobre o vosso ponto de vista da situação, digamos, dos automóveis, da indústria de aluguer de automóveis sem condutor dentro do contexto do setor turístico, também à luz da crise internacional, crise financeira que neste momento se verifica, como é que acham que isso poderá influir ou não no futuro da vossa atividade e, obviamente, pois, farão os comentários que entenderem mais judiciosos sobre o enquadramento jurídico, os principais problemas que nos afligem e depois nós teremos a ocasião de vos questionar. Eu iria, talvez, sugerir, sei lá, 15 minutos dará para a vossa exposição inicial? Dá. Pronto. Então, Sr. Presidente, tem a palavra.
Queria agradecer em nome da minha associação a vocês terem nos recebido, porque de facto nós somos um parceiro do turismo, temos um papel importante nessa área. Bastará dizer que 70% da nossa atividade passa pelo turismo e obviamente que estaremos preocupados com a situação política e económica mundial que de facto nos está a causar ou poderá vir a causar alguns problemas face à indefinição que existe presentemente. Eu vou só fazer uma breve explanação, depois o Dr. Rebaldo Almeida, como secretário-geral, tem mais a parte técnica do que se pretende dizer. Nós somos um parceiro, aliás, como já disse, desde há muito do turismo, desde 1958, quando nascemos. A indústria nasceu eminentemente sob o cariz turístico, tanto que ainda hoje dependemos de legislação conjunta de transportes, aliás, do MTT e do Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, mas também da Direção-Geral de Turismo, o que passa até, inclusive, por aprovação das nossas instalações e há uma certa cooperação, inclusive, de cursos de formação turística que temos proporcionado ao pessoal das empresas, enfim, é sempre em conjugação com as entidades do turismo. E, no meu entender, temos um papel preponderante na nossa atividade, a par da hotelaria, da aviação, dos transportes em autocarros, essencialmente isso, da restauração, obviamente que essa não pode falhar. Mas, inclusive, por exemplo, no Algarve somos uma indústria bastante implantada, já estou sabe, desde há muito, temos um peso importante na atividade. E, de facto, os problemas do automóvel também nos trazem alguns acréscimos de situações difíceis, nomeadamente com respeito ao financiamento, mas nós não vimos aqui pedir financiamentos e nada disso, isso também não será o local apropriado para isso, nem é hábito a nossa associação imiscuir-se em problemas desses. Nós sempre tivemos ideias claras sobre os setores. Nunca defendemos ninguém em particular, defendemos a estabilidade do setor e uma boa cooperação entre as diversas entidades que exploram o turismo. E como parceiros, obviamente temos alguns problemas, daí agradecemos a Vossa Excelência de receberem-nos para podermos expor de viva voz alguns dos problemas que nos afetam. Eu penso que o Dr. Valdo Almeida podia sintetizar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, repito aquilo que o nosso Presidente da Associação acabou de transmitir. Os nossos agradecimentos por nos terem recebido. Vou começar por explanar um pouco sobre a atividade do setor nos últimos anos. setor de renta-car, à semelhança de outros setores, tem vindo a atravessar uma profunda crise, sobretudo na vertente turística. Essa crise deve-se a vários fatores, nomeadamente de cariz fiscal e de cariz económico. Começando pelo cariz fiscal, queremos, e não podemos deixar de o fazer, congratular-nos com a medida do Governo inserida no Orçamento de Estado para 2008, que foi a redução em sede de ISV em 50% do montante do imposto a pagar para as empresas que se dedicam ao aluguer de automóveis sem condutor em regime de curta duração, portanto, empresas de renta-car, que, portanto, trouxe, digamos, algum apoio ao setor. Algum apoio que as empresas, portanto, estavam e ainda estão a usar neste momento, mas que, em sede de Orçamento de Estado para 2009, parece que se quer retirar aquilo que demorou cerca de 22 anos a conseguir. Ou seja, essa redução de ISV é atribuída na compra com capitais próprios ou em locação financeira de viaturas que tenham um índice de CO2 até 160 gramas por quilómetro. Com a proposta de orçamento para 2009, pretende-se fazer uma redução dessas 160 gramas para 120 gramas. O que é que significa? Significa que praticamente não existem automóveis que tenham esse índice de poluição de 120 gramas por quilómetro à venda no nosso mercado. Ou seja, a ser aprovada esta alteração ao código do ISV, aquela medida que foi por nós tão aplaudida no ano de 2008, eu temo que ela se esbata ou deixe de ter efeito prático, porque continua a existir esse artigo, mas se reduzirmos para 120 gramas, ora, se não há praticamente carros para adquirir, a medida não tem aplicabilidade. Já nesta matéria já dirigimos exposições quer ao Sr. Secretário de Estado do Turismo, quer ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no sentido de alertar para esta nossa preocupação, que deve ser conjugada com outra preocupação que não é de sumenos importância, que tem a ver com a concorrência dos nossos parceiros espanhóis em termos de atividade. Em Espanha, os veículos destinados a renta-car não têm uma redução de 50%, têm isenção total. Há a crescer aqui os veículos são mais baratos em Espanha. Ou seja, temos logo aqui, à partida, armas desiguais. Temos carros muito mais baratos por parte dos nossos parceiros espanhóis, conjugando com um IVA de 16%, o que dá um PVP para o cliente final completamente diferente do nosso. Ou seja, se quisermos acompanhar, ou tentar acompanhar os preços dos nossos colegas espanhóis, nós temos que esmagar completamente as margens e o que nos tem levado algumas empresas a situações de encerramento, porque é impossível concorrer com uma desigualdade tão grande. Por outro lado, existe na legislação portuguesa, e também penso que isto decorre também da legislação europeia nesta matéria, que é em termos de circulação de veículos conduzidos por cidadãos não domiciliados em Portugal, a possibilidade de um cidadão que não é domiciliado em Portugal conduzir em Portugal um carro de placa estrangeira. Ou seja, neste momento nós já estamos a assistir, sobretudo nas zonas fronteiriças e no caso do Algarve, no aeroporto de Faro, o Sr. Presidente certamente ou provavelmente já está assistido a esta situação, temos empresas espanholas a entregarem carros de placa espanhola turistas que vão passar as suas férias ao Algarve e que resolvem não alugar o carro a uma empresa portuguesa porque é mais caro. É mais caro porquê? Sobretudo, eu diria que 90% devido à fiscalidade. Agora, temos que pensar, ou deixamos que esta situação continue, correndo o risco das nossas empresas virem a encerrar, as poucas que ainda existem, não é? Ou então, tomamos medidas. Essas medidas, certamente, terão que passar, pelo menos, pela manutenção da situação que existia até 2008. Ou seja, a redução em 50% de ISV, que continuamos a não estar a par com os nossos colegas espanhóis, mas que seja uma medida que seja aplicável a carros que existam à venda. Porque se vamos aplicar isso apenas a, e temos uma lista, apenas a smarts e carros desse género, portanto, não são carros para aluguer, não é? Portanto, eu, nessa matéria, acho que, e pedi a esta subcomissão, que tivesse em conta as necessidades deste setor, que está a atravessar uma profunda crise. A esse nível, a nível de aquisição de automóveis, com os preços a subirem numa escalada bastante grande, e também a grande dificuldade que há no escoamento dos veículos enquanto usados. Porque também não conseguimos escoar os veículos enquanto usados, uma vez que todos nós sabemos a crise que o país atravessa, em que não há poder de compra. O que nós gostaríamos, portanto, era que o setor fosse olhado com olhos de ver. Somos uma componente importante no turismo, somos o primeiro parceiro turístico com que um turista se confronta quando chega a um país, ou o primeiro e o último, porque a primeira coisa que o turista faz quando desembarca é alugar o carro e é devolvê-lo na reta final. Em face disso, esta é uma das nossas grandes preocupações. A outra, uma das outras preocupações, e que tem estado a ser atendida pelo Turismo de Portugal IP, que é a questão da formação profissional, o nosso agradecimento ao Turismo de Portugal, que tem atendido às nossas necessidades, mas há aqui outro tipo de necessidades, sobretudo de índole fiscal, que urge acautelar o setor. Ora, num ano em que pretendíamos que esta redução fosse aumentada de 50% para 70%, à semelhança dos outros setores de transportes, como sejam, por exemplo, os carros de aluguer e os táxis, que não vemos porque é que deva existir uma distinção, não só não temos esse aumento para 70%, como temos a redução dos requisitos de acesso a essa redução de ISV de 160 gramas para 120 gramas. Este é o principal problema. O outro problema, o da formação, está a ser resolvido, e temos também o problema da promoção, que a nível de promoção nós temos visto que as entidades públicas promovem fortemente a hotelaria, promovem fortemente também a restauração, e se formos pegar nesses pacotes promocionais, o rent-a-car nunca aparece. Perguntamos porquê. De uma vez por todas, gostaríamos de deixar de ser o parceiro pobre do turismo e sermos tratados com a dignidade com que é tratada, por exemplo, a hotelaria.
Senhora Licença, era só apresentar um terceiro ponto. Quando o Dr. Rebaldo Almeida referiu isenção, isto não se de facto não se trata exatamente de uma isenção. Trata-se de adiar no tempo o pagamento deste ISV, que é o imposto sobre veículos. Porque, de facto, quando se vai vender os automóveis, há um prorrata ao tempo de utilização e paga-se, repõe-se a redução que teve na compra inicial. É bom que entender que às vezes pode-se criar a ilusão de que é uma isenção quando não é de facto. É uma suspensão no tempo do respectivo pagamento, que depois tem um período de 4 anos.
Eu posso esclarecer o artigo da lei sobre esta matéria. Existe à cabeça, quando se adquire o veículo, uma redução de ISV de 50% por um período de 5 anos. Se eu tiver o veículo na minha frota durante 5 anos, esses 50% são efetivamente uma isenção. Se eu vender o carro decorrido um ano, eu tenho que pagar os 4 anos em falta em que não tive o carro na minha frota.
Bem, vamos então começar aqui uma série de algumas questões. Sr. Deputado Melchior Moreira, Sr. Deputado Velosa, do PSD, quem é que então fala? Muito bem. Sr. Deputado Velosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passamos.
Não, quero, com todo o gosto, aliás, até uma forma de
relembrar uma ida a um congresso da APAF, onde estive com o Dr. Paulo Almeida, já lá vão uns anos, não tenho ido aos últimos, porque acho que, enfim, não tenho tido a oportunidade. Bom, naturalmente que registamos, saudamos, Grupo Parlamentar PSD, a vossa presença. Eu julgo que já tínhamos estado aqui, ou que já tinham estado aqui no Parlamento uma vez na legislatura anterior. Recordo-me que se puseram... Não, as questões não eram iguais, na medida em que, na altura, não havia este problema do novo imposto do ISV, que é, no fundo, penso que é a questão principal que aqui levantaram. E, sobretudo, esta concorrência com a Espanha, queria deixar uma nota assim com... Eu não sabia que realmente no Algarve acontecia isso de, no aeroporto de Faro, chegarem os estrangeiros lá e terem um automóvel espanhol, ou de matrícula espanhola, ainda bem que isso não acontece na Madeira, é sinal de que o Algarve realmente está mais próximo de Espanha. E, portanto, isto era só uma pequena nota. Mas é evidente... Diga?
Sr. Deputado, mas existe em Lisboa?
Em Lisboa a mesma coisa, pois não está.
Em Lisboa temos permanentemente carros de matrícula francesa, de matrícula temporária, aquelas matrículas vermelhas, não sei se já têm visto na estrada, sim, que são carros que são de locação financeira, alugados a cidadãos não domiciliados, com um contrato de leasing, com rescisão antecipada.
Pois. Eu sinceramente não sei do ponto de vista legal qual o efeito ou que possibilidade é que havia de evitar isso, mas de qualquer maneira não deixa de ser algo estranho, embora nós estejamos numa situação da União Europeia, países da União Europeia que têm determinadas regras, enfim, mas não deixa de ser, para mim é uma novidade, desconhecia isso, talvez por ser da ilha não conhecia esse pormenor. Agora, não há dúvida que a concorrência com a Espanha é um velho problema da vossa associação e um velho problema do turismo em Portugal. Essa concorrência, nomeadamente do ponto de vista fiscal e dos preços praticados nos dois países, e, portanto, também pouco ou nada se tem feito. Eu não tinha propriamente nenhuma questão para vos pôr, limitei-me a ouvi-los, e talvez mais do que pôr uma questão, era ser um pouco direto e objetivo. Ou seja, para haver qualquer alteração no ISV, que penso que é a questão principal na aquisição dos automóveis, temos que lembrar uma coisa, nós estamos em sede de discussão do Orçamento de Estado, a política em relação à fiscalidade automóvel é sobretudo reduzir a fiscalidade para os automóveis que tenham a menor emissão de CO2, CO2 possível, os que têm menor emissão pagam menos imposto. Nós resistamos isso, mas gostaria de só dizer uma coisa. Qualquer alteração que possa haver aqui, e eu sou daqueles que acho que realmente a indústria do rent-a-car justifique, até porque é importante para o turismo que haja determinado tipo de incentivos fiscais, justifique que efetivamente haja essa continuação desse incentivo, que assim praticamente acaba, porque não vão adquirir automóveis com este tipo de emissão de CO2. E, portanto, em vez de fazer uma pergunta, limitava-me a fazer uma sugestão. Peçam ao Partido Socialista que apresente uma proposta nesse sentido, ou no sentido, por exemplo, de manter a atual legislação, porque qualquer proposta nestas matérias só passa com o voto do Partido Socialista, porque tem maioria absoluta, e, portanto, só passa com o Partido Socialista. Mas queria dizer que realmente não há dúvida que nesse aspecto têm, julgo eu, razão, porque essa concorrência com a Espanha, ainda por cima com essa possibilidade de automóveis com matrícula espanhola andarem aí a concorrer com a rent-a-car portuguesa, é realmente algo que não é aceitável. Era tudo por agora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro de tudo, queria cumprimentar os nossos estimados convidados por, portanto, terem vindo aqui à audição da Subcomissão de Turismo e, no fundo, também porque Assim, estamos também a cumprir o nosso programa de atividades que tem como base ouvir as várias associações que representam o setor nos diferentes segmentos também, para ficarmos sensibilizados aos problemas específicos que cada segmento tem. Efetivamente, pronto, os problemas que nos põem e que têm a ver mais com a atualidade que está a decorrer, que é a discussão do Orçamento de Estado, não é assim muito fácil de resolução, mas nós tomamos boa nota, é o que nós podemos dizer, porque, na verdade, e o Sr. Deputado Velosa bem referiu, digamos que as várias alterações que foram feitas em sede do imposto automóvel foram feitas tendo em conta, digamos, o incentivo à melhoria dos aspectos ambientais. Também percebo essa questão da oferta e da procura, de haver ou não disponibilidade de veículos com determinado tipo de índices, se bem que, pronto, o objetivo às vezes da lei também é tentar forçar o mercado a produzir determinado tipo de bens ao uso de veículos menos poluentes e, portanto, forçar um bocadinho, digamos, à resolução de um problema que nós também temos de ser sensíveis, porque a questão ambiental é, de facto, uma questão que, portanto, é importante para todos nós e no mundo. Portanto, nós, todos nós, acho que somos sensíveis a isso. Agora, a questão, como o Sr. Deputado Hugo Velosa disse, da possibilidade ou não do Partido Socialista apresentar a proposta, é assim, realmente todos os partidos, aliás o PSD, assim como o Partido Comunista, ou os demais partidos, pronto, podem fazer as suas propostas que considerem adequadas. E não seria a primeira vez, eu não tenho de memória o que aconteceu na anterior discussão do orçamento, mas o Partido Socialista não chumbou todas as propostas feitas pelos outros grupos parlamentares. Portanto, viu quais eram as que eram possíveis e quais eram que tinham credibilidade e, digamos, possibilidade de serem aceitas, e em face disso, portanto, fez a votação que entendeu. Agora, deixando esta questão partidária também, que, pronto, francamente, eu também não acho que seja muito relevante, nem é muito o nosso posicionamento quando temos convidados, porque nós pretendemos é ouvir as vossas dificuldades e retirar esta carga mais de debate parlamentar propriamente dito, e irmos às questões concretas que são as preocupações, as vossas preocupações, as preocupações dos vossos associados e aquilo que pode fazer diferença na atividade económica que desenvolva. E sabendo nós que realmente, e também sim, consideramos que o turismo é um setor extremamente importante para a economia portuguesa, o que nós podemos dizer nesta matéria é que ficamos com o entendimento da questão que colocam relativamente à mesma. E que também vamos, digamos, refletir sobre ela e depois veremos o que é que será possível ou não de ser efetuado. Quanto à questão também, eu vou até deixar aqui a palavra ao meu colega, porque assim dividimos a intervenção também. Sim, e se quiserem até e tiverem algum documento escrito com essa, que também acho que não é necessário, mas às vezes os nossos convidados também trazem documentos, não sei se trazem ou não, e se trouxerem, agradecemos que o façam, que nos entreguem. Mas passo a palavra aqui ao meu colega sobre os outros dois pontos também que gostaríamos de abordar, até porque eu estou com umas certas dificuldades respiratórias e ele completa um bocadinho a questão da intervenção.
Obrigadíssimo. Obrigado, Sr. Presidente. Também quero agradecer ao meu camarada, ao meu colega deputado José Soeiro, porque a ordem costuma ser por partidos, mas eu acho que assim seria mais fácil e ficava concluída pelo menos as minhas questões. Quero também naturalmente cumprimentar a vossa presença, que eu creio que é essencial para se perceber qual a importância do turismo, do aluguer das viaturas, ou portanto deste segmento no turismo, e que de facto tem um peso muito relevante. Gostava de fazer um pedido de informação, que é este, se for possível agora, se puderem depois entregar, um pedido de informação sobre os números de alugueres, sobre a evolução do mercado, sobre o número das empresas existentes. Eu não sei se tem essa informação, mas para nós era importante, ou pelo menos obter assim um conjunto de informação. O número de viaturas, exatamente, para que haja uma percepção real sobre do que é que estamos a falar e das próprias evoluções que existem para que se consiga ter percepção real. A segunda questão, uma questão que eu queria colocar era, de facto, não sei se foi o Sr. Secretário ou o Sr. Presidente, que falou no encerramento de empresas. Se nos pudessem dar mais alguma coisa, eu por acaso, e com sinceridade, conheço muitas empresas de rent-a-car, nunca ouvi nenhuma dizer que nenhuma faliu. Posso estar equivocado, mas logicamente que eu acho que é essencial para os deputados terem conhecimento de qual a situação real e se de facto houve muitas empresas que encerraram. Sobre a questão da promoção, o Sr. Secretário-Geral falava de uma situação que o portanto, as rent-a-cars são parente pobre. Gostava de perguntar se porventura tem conhecimento de alguma agência que participe ou que comparticipe os programas de promoção nacional e internacional nas agências de turismo. Como sabe, há 7 agências de turismo em Portugal, agências essas que funcionam no regime PPP, de parceria pública ou privada, em que o Estado coloca 5 euros e as entidades privadas 1 euro. E, portanto, é um fórum adequado para que se consiga depois fazer essa promoção e para que possam estar, creio que também é 4-1, pronto, então é assim, é 4 Turismo Portugal, 1 Agência de Turismo e 1 Agência de Turismo, portanto há os 5 públicos e 1 do privado. Pronto, mas obrigadíssimo pela ratificação, porque é exatamente assim. E saber-se, de facto, porque esse eu, do meu ponto de vista, é o local apropriado para que se possa fazer essas parcerias e para que se possa dar projeção. Eu conheço só particularmente uma no Algarve, inclusivamente, que fazia, portanto, que tinha esta colaboração, esta parceria público-privada com a Agência de Promoção do Algarve, mas saber-se a nível nacional também há esse envolvimento por parte das agências de rent-a-car junto das agências de promoção turística. E depois, entretanto, só aqui uma pequena e uma breve nota, porque eu, de facto, gerou-me alguma confusão perceber o seguinte. Nós estamos num espaço europeu, não é? Com fronteiras abertas, um espaço aberto. E, portanto, eu entendo que é muito difícil nós conseguirmos fechar as fronteiras. Percebo a preocupação, não vou dizer que eu percebo perfeitamente a preocupação, muito legítima, e como a minha colega disse, de facto nós tomamos boa nota dessa mesma preocupação. Agora só não percebo uma coisa, é como é que podemos tornar Portugal continental uma ilha, como sugeria aqui o meu colega, o deputado Hugo Velosa. Isso é que eu já vejo com maior dificuldade, porque nós não podemos tornar Portugal continental uma ilha, portanto impedindo que as viaturas entrem. As outras formas eu entendo-as, agora não sei como é que se consegue fazer aquilo que o meu colega deputado sugeria. E, portanto, Sr. Presidente, era só estas observações. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a exposição que vos foi feita. Não são problemas novos, embora colocados num quadro novo, dado que as preocupações que foram expressas já vieram a esta comissão por outras vias, portanto, designadamente esta da concorrência com os nossos vizinhos espanhóis e os problemas da fiscalidade que, de facto, afetam o setor em geral e que a rent-a-car não é portanto, isenta este problema, assim como a história dos carros que hoje já são usados, portanto, no território nacional por uma concorrência que não é uma concorrência desleal, mas é uma concorrência muito desigual e que, na verdade, dificulta a nossa competitividade em termos de oferta com estas condições. Isto é difícil de concorrer nesta situação. Daí que, naturalmente, não sei o significado da boa nota, teremos que acompanhar em termos objetivos e em termos de orçamento de Estado, porque é ali que isto tem que ser decidido. Isto é, se sim ou não se mantém as condições de gramagem de CO2 para manter as viaturas no quadro da oferta concorrencial mínima e se haverá alguma evolução, tendo em conta o quadro difícil que se vai agravar, é a nossa opinião, portanto não se trata de uma visão pessimista, é procurar encarar com realismo e objetividade aquilo que vai sendo conhecido do quadro da situação internacional e os impactos que naturalmente não deixará de ter neste setor, porque é um setor. Quando os cidadãos tiverem que fazer cortes, começarão a fazer cortes. Portanto, a partir daquilo que são a renda de casa, o carro, as férias, e nas férias entramos então, portanto, no quadro em que o Rent-a-Car se insere. Portanto, pensamos que é um quadro novo, pior, portanto, não partilhamos algumas ideias que nada, portanto, que tudo se mantém como se nada se estivesse a passar. Nós acompanhamos com preocupação essa visão, portanto, que nesta casa por vezes é trazida, como se pudéssemos manter os mesmos critérios à luz de um quadro que para nós vai ser de recessão e que naturalmente terá impactos negativos e precisa de medidas suplementares que permitam, sobretudo ao tecido empresarial que temos, que na maior parte são pequenas e médias empresas, portanto, que têm mais dificuldades em fazer face às dificuldades que temos pela frente do que as grandes. Aliás, isto temos dito pela própria Confederação de Turismo, não estou a inventar nada. Estou a colocar o quadro que nos é posto e, portanto, será nesse quadro que iremos ter em conta o conjunto de preocupações que aqui são trazidas. Quer no que diz respeito à manutenção, portanto, em termos fiscais da redução de 50%, mantendo o nível de gramagem dos 160 gramas, que foi aqui colocado, até pelos carros que existem no mercado, é naturalmente uma questão que deve ser tida em conta, bem como as preocupações, que já não são novas, em relação às disparidades que existem. Portanto, estamos todos na Europa, mas não há harmonia fiscal na Europa e, portanto, há uma concorrência que naturalmente dá ou não margem de competitividade aos agentes que intervêm no setor. Portanto, isto, a fiscalidade aqui tem um peso enorme na vida das empresas, naturalmente. E, portanto, iremos também procurar ter isto em conta na nossa intervenção e assim, só podemos agradecer. Eu só tinha uma pergunta a colocar, para além daquilo que, para além das questões que acho pertinentes que foram colocadas pelo David Martins, que tem a ver com a formação profissional. Portanto, se percebi, era esta a confirmação que queria, portanto, no quadro do Rent-a-Car não tem havido dificuldades de acesso a financiamento para a formação profissional. E, portanto, nas candidaturas. Estou a pôr isto porque... Estou por esta pergunta, vou dizer porquê. Não se trata de... Trata-se apenas de que... aquilo que já tivemos conhecimento por outras fontes, é de que, na verdade, é positivo, naturalmente, que se invista na formação de recursos humanos. É um dos problemas que é preciso superar no setor. Mas também já tivemos a notícia de que os meios que estariam esgotados. Portanto, era neste quadro que gostaria de ter portanto, uma formação mais precisa.
Bem, Sr. Deputado Melchior Moreira deseja usar a palavra? Não? Então, agora tem a possibilidade de responder por atacado, digamos assim, a todas as questões colocadas.
Já agora, só uma pequena. Respondendo ao Sr. Deputado, o problema que nos preocupa sobremaneira é que as leis, normalmente, cada orçamento introduz alterações à lei. Quer dizer, não são leis estáveis, não, que a gente não se pode planear a médio prazo sequer, não falo em longo prazo, mas a médio prazo. Ora, as regras o ano passado mudaram, este ano mudam outra vez, possivelmente o ano que vem mudam outra vez. Evidentemente que assim também é difícil às empresas poderem planear-se devidamente para saber que têm regras estáveis, duradouras. Pronto, como esta mudança eu admito, porque de facto... os 160 gramas abrangiam, sobretudo, viaturas, as viaturas mais pequenas. Os tais 1.200, 1.300, muitos 1.400 já não tinham, e carros grandes, pronto. Mas a nossa preocupação não é defender carros grandes, é o grosso da frota. E digamos que era um sistema que servia para 60% da frota utilizada, como sabem, muitos dos turistas que nos visitam, usam predominantemente carros pequenos, não é? Grupos A, chamado A, B, etc. Embora nós costumamos dizer, nós fornecemos um serviço de 5 estrelas a preço de 1 ou 2 estrelas, porque de facto o nosso rentacar rivaliza com qualquer rentacar europeu em termos de qualidade de produto. Vossas Excelências com certeza já têm visto ou utilizado viaturas de aluguer e, como sabem, que geralmente são viaturas novas, porque a exploração mais barata é a que é conseguida com a viatura, quanto mais nova, melhor. Porque é para ter um custo de amortização o mais baixo possível e ter uma menos-valia na venda do carro, evitar a chamada menos-valia. Por isso, Evitar a oficina, sobretudo. Evitar mudar o óleo. Evitar os pneus. Uma exploração correta é não se gastar rigorosamente nada no carro. E consegue, felizmente. Porque se não fosse essas técnicas de exploração que algumas multinacionais também ensinaram às empresas nacionais, e que de facto hoje podemos dizer que há uma boa mão cheia de empresas nacionais que rivalizam em qualidade e em oferta com qualquer multinacional do setor. E, aliás, a segunda maior empresa, ou a terceira maior empresa do setor, a segunda e a terceira são nacionais. Isto é para dizer. E a quarta também é, não é? Isto também, nós também temos progredido e temos sido bons aprendizes do que os estrangeiros nos vieram ensinar. Pronto, isto era para dizer em relação ao automóvel o que era, e agora aqui o Dr. Rubalo Almeida.
Eu começaria por responder ao Sr. Deputado em relação aos elementos estatísticos, portanto eu vou-lhe pedir no final o seu e-mail e portanto teremos muito gosto em fazer chegar elementos estatísticos. Quando falem que não têm conhecimento de encerramento de empresas, eu gostaria de dizer o seguinte: nós representamos um setor que tem 130 empresas, e o Sr. Deputado, perdoa-me o que vou dizer, provavelmente está a pensar em 4 ou 5 grandes empresas, não está a pensar no tecido empresarial que são as 130 empresas, que a maioria delas são empresas de cariz familiar. Nomeadamente no Algarve, onde temos cerca de 50 ou 60 empresas associadas e apenas uma delas é grande. O resto é tudo empresas de cariz familiar, com frotas que variam entre os 40 e 200 viaturas. E é nesta franja que tem havido grandes encerramentos. Também a situação das empresas grandes e multinacionais não é famosa. Basta irmos aos sites destas empresas para ver a situação económica delas, para vermos que a situação é de veras complicada. No que diz respeito à formação profissional, o que eu gostaria de, e aqui respondendo ao Sr. Deputado, a formação profissional, mercê do protocolo assinado entre a ARAC e o Turismo de Portugal com a chancela do Sr. Ministro da Economia, tem-nos dado as ferramentas para resolver esse assunto da formação profissional, e vamos arrancar concursos ainda já no próximo mês de dezembro, e que se vão prolongar durante o ano de 2009. Acerca de formação profissional, penso que estamos conversados. Acerca do imposto sobre veículos, eu não gostaria de deixar passar em branco e fazer justiça a quem a merece, que foi em 2008 que um executivo atendeu e viu as nossas necessidades. E congratulamos com essa medida, que foi consagrada em Orçamento de Estado e que, portanto, vem no sentido de ajudar este setor que se reconheceu que está em crise. O que nós pretendemos, e sabemos das dificuldades que existem atualmente e das dificuldades que o Executivo tem em termos de receita e também da preocupação pela componente ambiental que está no cerne da criação deste imposto, sabemos dessas preocupações. Mas também sabemos que a meta europeia em termos de CO2 é 130 gramas para 2011. Ora, se são 130 gramas para 2011, porquê termos já em 2009 120 gramas para o setor do rent-a-car? E porquê termos 120 gramas no setor do rent-a-car e não termos nos táxis, nos carros de aluguer e em todos os outros setores que são altamente poluentes? E basta ver um destes setores que eu acabei de referir, que todos nós utilizamos nos transportes pela cidade, e vemos circular em carros com 20 anos e mais altamente poluentes. Penso que devemos concentrar aí as nossas energias e, não, portanto, acho que aqui chegamos a um extremismo ambiental e também de comércio, que não encontramos carros à venda com este índice de CO2. Os carros que ficam abrangidos por esta, ou que pretendemos abrangidos por esta redução, são os carros que vão até ao compacto. No extremo irão aos motores menos poluentes da Volkswagen. Portanto, são carros como o Opel Corsa, passa publicidade, o Peugeot 308, o Renault Megane, e, portanto, aqueles Renaults Lagunas mais ecológicos, colocar a clientela para isso. E também temos que melhorar a nossa oferta. Relativamente à questão da utilização das viaturas, aqui, portanto, esta redução é para nós muito importante e, portanto, discordando um pouco aqui com o meu presidente, as viaturas nas nossas frotas, mercê também da crise que estamos a atravessar, estamos todos a atravessar, a Europa toda, não é um problema específico de Portugal. Nós estamos a manter os carros mais tempo em frota. E temos idades médias de frota que andam na casa dos 3 anos, no caso dos veículos passageiros. Isto é tudo elementos que nós temos, obviamente, documentados em termos estatísticos e que terei muito gosto em fazer chegar ao Sr. Deputado. Nós, sobre esta matéria, alertámos e solicitámos, obviamente, e entendendo as dificuldades que existem em termos orçamentais, porque só se estivéssemos cegos é que não víamos que existem dificuldades e que urge resolvê-las e está-se a trabalhar nesse sentido. Agora, mas deveríamos também atender a esta situação, porque reduzindo o CO2 para 120 gramas, ficamos numa situação complicada. E ainda mais carros espanhóis e franceses vão entrar pelas nossas fronteiras e para serem alugados a cidadãos estrangeiros. Eu sei que não se pode proibir essa situação, mas se dermos ferramentas aos nossos empresários, se calhar o problema fica minorado. Penso que...
Terminou, não é?
Basicamente eram estas as questões.
Sim, senhor. Eu iria sugerir que, como é do interesse de toda a subcomissão ter o acesso a essas estatísticas, que elas sejam enviadas para o site, para o endereço aqui da subcomissão, que aliás é do vosso conhecimento, e depois será distribuído por todos os deputados, porque de facto interessa-nos saber qual foi a evolução estatística do vosso volume de negócios, da atividade do setor. Portanto, basicamente, há um problema que nos preocupa bastante, além da envolvência, que obviamente é negativa para todos e para o setor e para o vosso subsetor também, mas aí, pois, diria que todos temos que estar, de certa maneira, atentos, não baixar os braços e, portanto, tentar resistir a esta onda, que é uma onda má, mas seguramente virá outra onda boa. Portanto, isto, a economia vai por ciclos. Mas, de momento, há uma questão que, de facto, está nas mãos da Assembleia da República poder ou não resolver. Vai ser analisada, penso que por todos os partidos, e tomarão a iniciativa que entenderem. Portanto, como compreendem, há aqui interesses que às vezes são conflituais entre si. É evidente que, quando se antecipa uma medida ambiental, o objetivo é positivo também, em termos globais, não é? Portanto, se pudermos melhorar o ambiente já mais depressa do que daqui a 2 ou 3 anos, penso que isso é positivo. É evidente que há outros fatores que têm que ser tomados em linha de conta e, por isso, vai ser analisado se há ou não há possibilidades de se minorar um pouco esta medida, mas isso depende, obviamente, da maioria da Assembleia da República e, portanto, que é neste caso concreto o Partido Socialista. Senhores Deputados, aos Senhores Deputados, por favor, um bocadinho de respeito, também não fica mal. Também não fica mal, ainda por cima, com o Presidente a falar. Enfim, vamos então terminar em beleza. Ainda bem que terminámos a horas. Muito obrigado pela vossa presença. Ficaremos à vossa disposição e seguramente que do feedback desta reunião ser-vos-á dado conta. Muito obrigado, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.